segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando o capítulo 12, com o título Preparação de Experiências, o André Luiz está passando para a gente a surpresa dele no plano espiritual. Ele está muito surpreso pela importância que todas as pessoas dão ao corpo físico. E é interessante porque a gente às vezes confunde e acha que para se espiritualizar, a gente deve negar o nosso físico, deve negar a matéria. Inclusive, isso aconteceu com o Siddhartha Gautama, o Buda. Porque na hora que ele era muito bonito, muito rico, na hora que ele percebeu a miséria do mundo e percebeu a dualidade espírito e matéria, e que ele decidiu se espiritualizar, o que que ele fez? Ele abandonou o corpo, ele largou o corpo, ele foi viver no meio da floresta, em reclusão, muitos anos, até que, meditando, ele chegou à conclusão que tem que ser o caminho do meio, não pode ser nenhum ao extremo, nem o outro. Se nós estamos aqui na Terra, nós temos que cuidar das coisas da Terra. Porque isso também faz parte da gente. Nós ganhamos de presente esse corpo. Mesmo que o nosso corpo esteja com defeito, esteja com uma deficiência física, uma deficiência mental, um órgão altamente assim, em estado de precariedade, mesmo assim nós ganhamos ele, esse corpo, e se está com algum problema esse corpo, foi uma construção nossa. Porque em algum momento nós o danificamos. Quando a gente danifica o corpo em um determinado período de uma reencarnação, muitas vezes nós temos que reconstruir aquele pedaço daquele corpo que nós destruímos. Ou seja, se a gente usa a mente para o mal, provavelmente nós vamos ter uma reencarnação onde a mente esteja danificada, porque nós lesamos ali aquele cérebro, nós complicamos. Se nós usamos as mãos para matar, para destruir, provavelmente nós vamos ter uma reencarnação com aquelas mãos defeituosas ou sem as mãos para o quê? Para a gente reconstruir novamente aquilo, porque nós danificamos. E a gente, e o André Luiz aqui, ele está assim, surpreso. Como no plano espiritual, a valorização do corpo. Mas, pelo outro lado, não significa que nós vamos apenas valorizar o corpo externo. Porque muitas vezes, para manter um corpo bonito, nós o que? Danificamos ele internamente. Nós nos alimentamos mal, nós ingerimos bombas, né, como se fala, para manter aquele corpo escultural. Muitas vezes damos uma sobrecarga de musculação no corpo, tomamos anabolizantes, ou seja, para ter uma beleza exclusivamente externa, quando o caminho do meio, o certo é manter um corpo saudável. Exato. Este é
para que
a
gente possa desempenhar as tarefas programadas pela reencarnação, né? Porque na verdade nesse momento o corpo, ele vai assim, a natureza do instrumento vai dizer da tarefa.
Exatamente.
Então é importante a gente tomar esse cuidado.
Isso não significa que nós vamos jogar pedras nas pessoas bonitas,
nem
descartar as pessoas feias, as pessoas com problemas. Não é isso. Cada um tem o seu corpo, é útil aquela programação. E alguém pode perguntar, poxa, mas como é que uma pessoa que tem uma beleza extraordinária é uma pessoa tão vazia, ou é uma pessoa má, é uma pessoa que não contribui absolutamente para a sociedade? Bom, ela teve aquele corpo bonito como uma, o quê? Uma prova. Ela veio com o objetivo de usar aquele corpo para o bem. Isso, com certeza. Se decidiu usar aquele corpo para seduzir as pessoas, para destruir as pessoas, para se promover apenas para o mal, ela com certeza vai perder o direito de ter um corpo tão bonito daquela forma.
Porque ela aproveitou, né?
Isso, porque nós vamos ver que a beleza é uma experiência riquíssima. A beleza é uma prova muito difícil. E deve ser muito difícil mesmo, gente, você ter um corpo belo, perfeito, ter um rosto perfeito, que aonde quer que você chegue, tudo para olhar para você, deve ser muito delicado para a pessoa conviver com isso.
Um fato, né? É, a gente não vai falar o nome porque a pessoa é conhecida. É uma atriz, e essa atriz começou a ter uma modelo. E ela começou a ter, assim, uns fatos esquisitos na casa dela. Esquisitos entre aspas, né? Por quê? Ela desfilava um cachê alto e muitas vezes a empresa não podia pagar aquele cachê, né? Então, o que, que o estilista fazia? Oferecia a coleção. E assim ela possuía roupas belíssimas, né? Tudo de acordo, muito bom mesmo. Só que essas roupas começaram a aparecer rasgadas, assim como se fossem farrapos. E ela, o que, que fazia? Demitia as empregadas, porque você é inveja, né? Porque não tem o meu corpo, não tem a minha roupa, rasga tudo. Bem, passou um tempo, ela sozinha, a roupa rasgou. Então, ela percebeu que tinha alguma coisa além. Foi um psiquiatra para ver se era ilusão, alguma coisa assim, se tinha fenômeno do sonambulismo, dela levantar à noite e rasgar as roupas. Foi monitorada, não aconteceu absolutamente nada daquilo que ela estava pensando, né? Não era sonambulismo. E aí foi encaminhada à casa espírita, como uma último recurso. E ali foi dito que, na verdade, ela era a mesma que promovia esse fenômeno, porque ela era a média de efeitos físicos.
Olha só.
Tinha uma superabundância de fluido e determinados espíritos zombeteiros usavam aquele fluido para causar destruição e até prejudicar os outros. E aí ela, mas como é que eu posso fazer isso? E foi visto, né, que a leitura, o estudo seria interessante, mas ela não tem, devido à própria carreira, o próprio trabalho, a possibilidade de se fixar numa casa espírita. Porque tem hora que está aqui, tem hora que estava no exterior, né? E então fui orientado para ela, olha a sabedoria da espiritualidade. Que ela poderia doar aquele fluido através de visita a doente. E essa companheira, ela abraçou a causa do HIV, que é uma causa mundial, né? Então, onde ela estava, em qualquer lugar do mundo, ela visitava os doentes aidéticos, né? E observa aí, pela beleza dela, naturalmente, todo mundo queria um abraço, né? Todo mundo queria estar junto. E assim ela foi liberando o fluido. E até hoje ela, ainda quando agora ela já não está tão assim, viajando tanto, mas mesmo assim ela continua a fazer determinadas visitas, campanhas, e aí ela libera o fluido de uma forma positiva e nunca mais ocorreu esse tipo de fenômeno. Então é muito bonito
muito
isso.
Muito interessante.
Né?
E aconteceu alguma coisa também com a princesa Diana? Que no momento da vida dela, ela quis desistir de tudo, porque ela estava vivendo uma infelicidade muito grande. E ela foi procurar a Madre Teresa e, conversando com a Madre Teresa, ela falou que ela queria desistir de tudo e queria ser apenas uma irmã de caridade junto com a Madre Teresa. Ela foi pedir à Madre Teresa para que a aceitasse como apenas uma irmã ali anônima, que ela queria ser anônima, ela queria sair do mundo, queria ficar lá lavando os leprosos, cuidando das pessoas. E a Madre Teresa olhou para ela e falou assim: não, minha filha, você vai aproveitar a sua beleza, a sua riqueza e a sua projeção e vai passar um recado para o mundo. Você vai sim cuidar de visitar as pessoas que foram prejudicadas, que foram das minas, né? São pessoas que, por causa daquelas minas, elas perderam as pernas, os braços, ficaram completamente mutiladas. Ela falou: você vai com a sua beleza e com e todo o seu conhecimento, que você conhece muita gente, você vai acessar esses lugares e que os jornalistas vão atrás e o mundo vai ficar sabendo que essas pessoas existem. Porque antes da princesa Diana, ninguém sabia o que acontecia. Então, a princesa Diana começou a ir naqueles lugares que ninguém sabia que moravam pessoas ali, ninguém sabia de nada, e os repórteres atrás da beleza dela, atrás de querer saber o que, que ela estava fazendo, com quem ela ia se encontrar, foram o quê? Fazendo esses registros. E a partir daí começou a haver uma modificação no mundo, uma mobilização das pessoas de solidariedade a esses países
e
miseráveis.
Até progresso, né? É intelectual, que essa questão que houve no Equador, vamos lá, se não houvesse a consciência do que acontece naquela época, né, que a Dayana levantou e tudo, talvez esses companheiros que ficaram presos lá não tivessem essa tecnologia. Quer dizer, aquilo não foi criado naquele momento, aquilo veio desse levantamento de possibilidade de acontecer um desastre, uma situação dessa.
Exatamente.
Né?
Muitas vezes a gente acha que eu quero evoluir, então eu vou agora dar tudo que eu tenho, vou virar uma...
Abrir mão de tudo.
Exatamente. Vou morar na rua porque eu quero morar lá com os moradores de rua. Isso é um desserviço para a espiritualidade, porque se nós temos o conhecimento, temos o intelecto, temos a beleza, temos o dinheiro, temos a nossa casa, temos essas coisas, a gente deve usar isso que nós temos em favor de alguma outra coisa, em favor do progresso, e não destruir isso que nós temos.
Ao invés de eu ser, eu tava pensando agora, mais um na dor, né? Eu posso ter mais um no amor, né?
Exatamente.
Ser um colaborador dessa espiritualidade. Para
exatamente.
O
e nós vemos aí tantos outros artistas que começaram a seguir os passos da Princesa Diana.
Isso.
Porque quando ela abriu esse canal, ela abriu um veículo. A Angelina Jolie, o próprio Brad Pitt e tantas outras pessoas de grande projeção estão levando o quê? Os repórteres a esses lugares. E quando você vê uma atriz, uma pessoa que você admira fazendo uma coisa no bem, muitas vezes isso te toca.
Exato. É um incentivo, porque a criatura tem um magnetismo para trabalhar com aquela multidão e tocar, né?
Exatamente.
Ela é usada para isso.
Exatamente.
É muito bonito isso.
E é interessante que a própria Angelina Jolie, que essa mudança se deu na vida dela quando ela fez um filme chamado Amor Sem Fronteiras. Esse filme é fantástico. Eu recomendo Amor Sem Fronteira. Se você pegar na locadora esse filme, assista primeiro, antes de assistir o filme, vai lá no Extra e vê uma declaração da época do presidente da ONU, à época, que ele fala que tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer naquele filme são histórias verdadeiras, que na verdade eles queriam fazer um documentário, mas se fizesse documentário ninguém ia assistir. Então eles fizeram um romance e no meio desse romance eles colocaram tudo o que acontece de verdade. Só que no filme aparece um médico e tudo acontece com esse médico. Só que na verdade tudo aquilo aconteceu com várias pessoas diferentes e eles pegaram todas aquelas experiências e botaram num personagem só, para fazer o quê? Um romance. E a Angelina Jolie, à época, ela foi convidada e teve que viajar para esses lugares. E isso foi mexendo muito com a consciência dela, porque até então ela era uma mulher belíssima e ela tinha uma vida bastante desregrada. Se a gente for pesquisar a vida dela nessa época, ela estava sempre metida em confusões.
Isso.
Era bem, bem complicado mesmo. E isso chamou tanto a atenção dela, e aí ela passou a usar a beleza dela, o prestígio dela, em favor dessas pessoas. E hoje em dia ela é uma pessoa, inclusive ela é ligada à ONU, à Unesco.
Uma cidadã, a gente pode até colocar uma cidadã do bem, não é, na Terra.
Exatamente.
Não é isso?
Aí isso não significa que ela é uma pessoa perfeita, porque alguém pode estar pensando, mas ela fez isso, fez aquilo. Não importa, a proposta dela, o empenho dela de ir para aqueles lugares que ninguém vai, abraçar aquelas pessoas, dar um apoio, chamar a atenção do mundo, a nossa atenção para aquelas pessoas. Isto é que ela está usando a beleza dela, como também ela usa a beleza dela para posar numa revista, para fazer um filme, para ir para uma festa maravilhosa.
Dela, é o talento, ela vai usar o talento, vai multiplicar conforme ela acha. Né? E a gente, quando pensa em talento, em investimento, nem sempre eu invisto sempre da maneira certa, né?
Exatamente.
Eu posso investir uma parte numa coisa boa, mas na outra parte pode dar prejuízo.
Isso.
É a vida, é o aprendizado.
Exatamente.
Né?
E ser bonito é muito bacana, é muito bonito.
Bom,
nós vemos aí a beleza da Joana de Ângeles.
Nossa.
Tem um rosto belíssimo. E o Divaldo falou...
Meimei. Eu penso assim, a Meimei, gente, o Arnaldo Rocha, até hoje, ele chora lembrando dela. Então ele fala assim, meu Deus do céu, né? Uma mulher... E aí Meimei juntava as duas questões. É os dois bebês, né? É a beleza e a bondade, os dois bebês, né? Então imagina quem quer viver com uma criatura. E até hoje na espiritualidade é uma mulher muito bonita, né?
Exatamente.
Muito bela.
Exatamente. Mostrando o quê? Que a beleza é importante. E o Divaldo falou que a Joana de Ângeles, ela teve o merecimento de escolher as três últimas reencarnações dela. Ela escolheu exatamente o mesmo rosto, que é um rosto que ela gosta, que ela se sente bem em olhar para ela, né? E a gente vê o quê? Traços de beleza.
Isso.
Uma boca carnuda,
isso,
que tá tanto na moda, tantas pessoas estão fazendo preenchimento aí nos lábios. E ela consegue. Quantas pessoas desencarnam e vê os desencarnados de uma forma mais bela, de uma forma mais bonita. Por quê? A beleza é importante. A natureza é belíssima.
Exatamente.
A figura de Jesus é bela. Aquele livro Maria, onde o Emmanuel descreve o rosto de Maria, que foi pintado por um amigo do Chico Xavier. O livro se chama Maria. Mostra como Maria se apresenta no Vale dos Suicidas, que é onde o Emmanuel encontra com ela às vezes, mostrando o quê? Uma beleza. Por quê? Porque tudo que é bom é belo.
É, com certeza.
A beleza é muito importante. Quem tem deve usá-la sempre para o bem, para que a beleza traga mais beleza. E o André Luiz continua falando. Agora é o instrutor. Todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. E aí o André Luiz pergunta para ele: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? E o Alexandre responde: em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo.
E aí a gente não sabe os cuidados, né, que a espiritualidade teve para a nossa reencarnação. Mas a gente começa a entender aqui que há um cuidado. E aí a gente vamos observar o trabalho do passe na casa espírita. Que é o trabalho do passe, se não uma forma de restaurar o nosso equilíbrio? Para quê, gente? Não é só para eu não sentir aquela dorzinha ou ficar livre disso, não. É para eu ter dias de mais lucidez em torno do bem fazer, é isso, né? Eu vou tomar passe pra quê? Para que eu quero ficar bem. E eu tenho que perceber, bem para quê? Para bem fazer, né? E por isso que sempre o passe, ele é antecedido de um estudo. E esse estudo, eu vou chegar na reunião só na hora do passe. Me interessa. E às vezes eu até brigo lá com o responsável, porque eu cheguei pra tomar passe e não deixaram eu entrar, me convocaram pra uma outra reunião. Ou então antes teve que fazer uma leitura de evangelho, tudo isso, que absurdo. Não é isso não, gente. É porque se eu recebo um bem e eu não sei como usar, daqui a pouco eu desperdiço, né?
Exatamente. Interessante que o Alexandre fala para ele: em todas as colônias de expressão elevada. Isso mostrando pra gente o quê? Que existe colônias de expressão não elevada.
E que programa a reencarnação? Também programo.
Exatamente. Nós vamos ver um pouco mais na frente, nos capítulos da frente, nós vamos abordar também essa questão. Agora, na expressão elevada, existe todo esse empenho, existe toda essa preocupação, existe todo esse trabalho. Agora, nós vamos, desde já, nós encarnados, estamos decidindo a cada dia, a cada pensamento e a cada ação, para qual tipo de colônia espiritual nós vamos habitar. Isso. Quando desencarnarmos. E aí, quando a gente decide agora para qual tipo de colônia nós vamos, se é de expressão elevada ou se é de expressão não elevada, isso aí também já estamos determinando a nossa próxima reencarnação. Isso. O nosso próximo corpo. Isso é muito interessante. O próprio Altivo, eu já escutei ele falar em estudo, que é uma determinada época, ele estava lá na Malé e havia um casal e o rapaz era muito bonito, mas era de uma beleza assim extraordinária e a mulher não. E aí ele ficou pensando, meu Deus, como é que pode um homem tão bonito desse com essa mulher assim dessa forma? E aí o Dr. Herman falou: você está vendo apenas a aparência. Você não tem noção do que está passando, o que é, na verdade, esta pessoa. E nós temos essa mania mesmo de fazer avaliação por fora.
Pela aparência, não
é? É. Às vezes acontece isso no comércio, às vezes você percebe isso. Determinados vendedores que se aproximam de pessoas que estão com aparência maravilhosa, de uma outra que não está com aparência tão boa. Às vezes, nós estamos até na casa espírita, quando chega alguém que nós vamos receber, de acordo com a aparência, isso, se dá um tratamento diferente. E nós não temos noção quem são aquelas pessoas. Isso é um aprendizado para a gente não fazer uma avaliação por fora. Apenas como é que a pessoa está se vestindo, como é que a pessoa, se a pessoa é bonita, se a pessoa não é, porque tem aquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente. Então a gente olha e fala, não, isso aqui eu sinto que é isso. É. E muitas vezes nós nos enganamos.
Tem aquele outro, quem vê a cara não vê o coração, né?
Isso.
Olha, o Berenice, uhum, você falando aqui, se a gente encarnado já pode escolher o novo corpo e tudo, Livro dos Espíritos, questão 267. É no capítulo 6, fala da vida espírita. Então ele fala aqui: o espírito pode escolher suas provas quando já encarnado? E os espíritos dizem que o desejo pode ter influência, dependendo da intenção com que as deseja. Mas como espírito, vê frequentemente as coisas muito diferentes. É apenas o espírito que faz a escolha. Mas afirmamos mais uma vez, é possível. Ele pode fazê-la na vida material, porque para o espírito há sempre momentos em que fica independente da matéria que habita. Então, dependendo de como eu estou vivendo, como eu estou tendo a lucidez, como eu estou olhando a minha vida, eu posso já começar a estar escolhendo como eu lido com a família, como eu cuido do corpo, né? Como eu trato o meu relacionamento, como eu valorizo ou não as minhas possibilidades, eu posso estar escolhendo a fartura ou a escassez daquilo pelo meu uso. É a lei do uso, não é?
Exatamente. E muitas vezes nós, na nossa família, nós temos um relacionamento assim, conturbado. E a gente tem que analisar, quem estiver nos ouvindo e que tiver esse tipo de relacionamento conturbado e ficar sempre falando, nossa, mas que família horrível, meu Deus do céu, que família. Isso significa que muitas vezes nós vamos perder o direito de ter família.
Isso, exatamente.
Porque se a nossa família ela é complicadinha, tenha certeza que nós temos um dedinho nisso aí. É. Nós contribuímos.
Será que a gente é menos complicado, né?
Isso, nós contribuímos efetivamente para que essa família se desorganizasse. Muitas vezes não esta mesmo que nós estamos, mas espíritos que às vezes já nos perdoaram, já estão lá na frente, mas que nós precisamos conviver com espíritos ainda que estão naquele mesmo nível que nós deixamos.
Isso.
Se a família é complicada, tente você, se esforce para participar de uma forma produtiva na família, de uma forma melhor. Não significa que você vai ser a escrava da família, não é isso, mas sim ser a pessoa consciente. Você pode estar se perguntando, poxa, mas por que, que sou eu que tenho que aceitar? Porque você que está tendo conhecimento, é você que está escutando esse estudo agora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai te libertar do sofrimento que muitas vezes é imposto por você mesmo, por nós mesmos. Vamos pensar sobre isso e vamos nos esforçar para sermos um ponto de luz na nossa família. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.